Quem está feliz com Jesus aqui? Amém. Quem já sentiu a presença do Espírito Santo aqui? Há unção neste lugar, há anjo de Deus aqui. Billy Graham falava que, junto com um cristão, quem tem Jesus aqui? Quem é filho de Deus? Né? Billy Graham falava, junto conosco tem pelo menos dois anjos, porque no Salmo 91 está bem claro, a seus anjos, no plural, dará ordem a teu respeito, singular. Então, você e o seu irmão aí, se a gente for ver todos, quantos tem Jesus aqui? Então, os anjos estão pedindo licença para cuidar da gente aqui, né? Amém? Glória a Deus. Podemos assentar, amados, a paz do Senhor Jesus. Amém? Estou muito feliz de estar aqui, é um privilégio estar aqui, servir o reino. Estou vendo você aí, queria dar uma boa notícia que o nosso Pai continua no trono. É, podem vir ventos, podem vir tempestades, mas o barco não afunda, porque ele ainda continua no controle de todas as coisas. Sete palavras que fazem a diferença. Deus tem tudo debaixo do seu controle. Amém? Você está aqui porque o Senhor cuidou de você, te trouxe aqui, e o Senhor tem bênçãos para você. Amém? Glória a Deus. Eu quero trabalhar hoje, dentro do tema do mês, que nós estamos falando sobre... sonho, né? Sonhos e ganharás o mundo, né? E eu queria trabalhar em cima do tema sonhos e propósitos. Sonhos e propósitos. Para a gente trabalhar, eu queria ler o versículo-chave que está lá em Provérbios 19, 21. Pode olhar aqui no telão, né? Vamos ler juntos aqui. Vamos ler juntos? Vamos lá. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Só as irmãs bonitas, filhas de Jesus, vamos lá. Só os bisorrões, só os homens, vamos lá, os filhos de Jesus aqui, vamos lá. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Todos juntos, amada igreja do avivamento, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Vamos colocar mão no coração e declarar: Espírito Santo, fala conosco, em nome de Jesus. Atamos no reino espiritual toda a força contrária. Aquela palavra que o Senhor tem para nós, seja bem-vinda. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus trabalha com propósito. Deus tem sonhos para nós. Se você está aqui, você é fruto do sonho de Deus. Se você existe, porque um dia Deus sonhou com você. Tudo que nós vemos é resultado de um sonho. Queridos, eu estava lembrando a ilustração de um senhor de idade, que ele tinha 90 e poucos anos, e o filho dele participou de uma faculdade, uma universidade, e levou ele lá para dar uma palestra para os jovens, para passar o segredo da longevidade. O segredo da longevidade. Então reuniu lá a galera jovem, estavam lá aqueles na flor da idade, todos animados ali, e ele tocava gaitinha de boca e ficou cantando ali uns hinos, ele era batista, tocando uns hinos e tal, e lá por as tantas o filho interrompeu e falou: pai, você não vai passar para eles o segredo da longevidade? Né? Eles estão aqui porque eles querem saber, conta logo para eles. Eu pergunto aqui, quem quer saber o segredo da longevidade? Estava lá com 90, não sei se tinha 92, sei que com todo vigor, pensa num velhinho animado, empolgado, entusiasmado, estava lá feliz, com muita saúde, com 90 e poucos anos, todo mundo queria saber qual era o segredo, né? Daí ele interrompeu ele, falou: pai, conta logo o segredo da longevidade, já faz meia hora que o senhor está tocando, o povo quer voltar para a aula. Ele falou: tá bom, vou contar, o segredo é simples. Mas qual que é o segredo? É só não morrer antes, né? É só não morrer antes. E aquela plateia riu, né? Depois que a plateia riu, baixou um pouco os risos. Ele falou: porque aqui entre nós está cheio de jovens, mas os sonhos já morreram. Você não tem sentido na vida, você não tem propósito, você não tem alvo, está aqui perdido. Você ainda não estabeleceu os seus alvos, a razão de você viver. Por que você veio à existência? Quais são os seus sonhos? Né? Lá uma vez eu li no Rio Grande do Sul, estava lá numa convenção, e vi uma frase quando estava dormindo assim no beliche, alguém escreveu: começamos a envelhecer a partir do instante que os nossos lamúrios roubam o lugar dos nossos sonhos. Nós precisamos sonhar, né? Tudo que vemos é resultado de sonho, e Deus é sonhador. Prova que Ele sonhou em ter muitos filhos, e o sonho dEle vai se realizar, porque lá no Éden começou com um jardim e vai finalizar com uma cidade grande chamada Jerusalém, a Nova Jerusalém. Quem vai estar na Nova Jerusalém? Então você faz parte do sonho de Deus. Deus sonhou com você. Efésios capítulo 1, se você for ler, está bem claro que o Senhor, antes do mundo existir, lá no início Ele já sonhava com você pela sua presciência. Deus é sonhador, Ele sonha. Tudo que vemos é resultado de sonho. Se a gente olhar biblicamente, tem vários exemplos de pessoas que sonharam. Deus nos criou na sua imagem e semelhança. Qual outro ser criado por Deus, além de nós humanos, que tem a capacidade de sonhar, pastor Mauro? Alguém conhece outro ser? Em resumo, nós somos o único ser criado por Deus com a capacidade de sonhar. Quem aqui tem sonhos? Amém, glória a Deus. Se nós fomos criados com Deus, com a capacidade de sonhar, Ele espera que a gente tenha sonhos. E todo sonho de Deus vem seguido de um propósito. Nós devemos ter sonhos a curto, médio, longo prazo, sonhos familiares, sonhos pessoais, sonhos profissionais, sonhos ministeriais. Quando Deus coloca o sonho no nosso coração, Ele tem lá na frente um propósito. Os nossos sonhos nos levam em ter um objetivo, mas o propósito de Deus vai muito além dos nossos objetivos. Muitas vezes nós não entendemos o processo, mas Deus já está lá no amanhã. E o que nós temos que fazer como filhos é aguentar a barra e falar: Senhor, valeu a pena. Amém? Eu quero pegar três exemplos bíblicos para a gente trabalhar rapidinho aqui na palavra de Deus. O primeiro exemplo bíblico de um homem que Deus fez com que ele sonhasse é o pai da fé. Quem é ele? Abraão. Abraão, o nosso pai da fé. Interessante que Deus escolheu Abraão. Deus, a Bíblia passa pelo menos três começos. Deus sempre sonhou em ter muitos filhos. O primeiro começo foi lá no Éden. Antes de haver pecado, Deus falou para Adão e Eva: crescei e multiplicai, enchei a terra. Porque Deus queria bastante filho, Deus queria relacionamento. Deus, até hoje, o Espírito Santo quer relacionamento, quer ter intimidade conosco. Deus descia ali no final da tarde para ter um papinho com o povo, com Adão e Eva ali. Mas entrou o pecado, e o pecado fez a separação entre Deus e os homens. Daí depois, quando a maldade cresceu a certo ponto, lá em Gênesis 9, nós vemos que Deus mandou o dilúvio, mas separou Noé e sua família, porque Noé achou graças aos olhos de Deus. E a humanidade toda, o mundo todo foi destruído, e só salvou Noé e sua família. E daí, quando terminou o dilúvio, desceram os animais, Noé fez um culto a Deus ali, fez oferta a Deus, e Deus falou novamente para Noé: crescei e multiplicai, enchei, povoai a terra, porque Deus queria muitos filhos. E entrou o pecado, e aí o homem, a maldade do homem cresceu novamente. Daí Deus tem um outro plano, Ele olha para concretizar o propósito inicial dEle de resgatar a humanidade caída. Ele escolhe um homem de origem pagã, de uma raiz de pessoas idólatras. Abraão não era de uma linhagem de Deus, mas Deus olhou e viu o coração puro de Abraão. Deus olhou e viu que ali tinha um homem de fé. Deus olhou e viu ali tinha um homem de caráter. Deus olhou e viu ali que tinha um homem que era temente a Ele. A partir do instante que Deus se revelou a ele, a história de Abraão começou a mudar. Era Abraão, e quando ele foi tendo experiências com Deus, passou a ser Abraão. E Deus escolheu Abraão para ser o nosso pai da fé. E dele veio a linhagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você é filho de Abraão. de duas formas, amém? Eu quero resumir aqui duas formas que Deus, que a Bíblia revela como Deus gerou sonho no coração de Abraão. Depois de Abraão ter a sua experiência, Deus compara Abraão com duas coisas. Gênesis 15, versículo 5, ele pega Abraão, aparece para Abraão, faz promessa para Abraão que ele vai ser pai de uma multidão. E Abraão, então, era estéril. Sara, mulher de Abraão, era estéril, não podia ter filhos. Mas Deus gerou esse sonho no coração dele. E pegou ele, tirou da tenda dele e trouxe para fora. E era de noite. E ele falou para Abraão: Abraão, olha para cima. O que você está vendo? Senhor, eu estou vendo as estrelas. Conte uma a uma, se é que consegues. Senhor, é impossível. São milhares de milhares, não consigo contá-las. E Deus falou para ele o quê? Assim será a sua descendência. E Abraão creu, e aquilo foi lhe imputado por justiça. Deus, ele creu na promessa de Deus. E ele começou a visualizar já a sua descendência. O tempo passou, nasceu Isaac. Depois que Isaac já tinha uma certa idade, Deus pede o único filho que ele tinha, a esperança que ele tinha de ter uma grande nação. A promessa foi cumprida, mas agora o Senhor quer tirar a minha esperança. Mas Hebreus 11 fala que ele tinha tamanha fé que ele cria que, se Deus pediu o filho em oferta, era poder de ressuscitá-lo. E no, figuradamente, no mundo espiritual, Isaac foi sacrificado e ressuscitou, simbolizando Jesus, o único filho de Deus, que morreu e ressuscitou, trazendo aí um ato profético para dar legalidade para Jesus vir e encarnar e ser o nosso Salvador, que um dia viria. Queridos, lá em Gênesis 22, depois de passar pela prova, logo em seguida que ele passou pela prova da oferta de Isaac, em Gênesis 22, do versículo 18, 17 a 18, Deus novamente faz outra promessa para ele. E ali não compara apenas as estrelas, mas também fala para ele: olha as estrelas, a tua descendência será como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. É possível contar quantos grãos de areia tem na areia da praia? Sim ou não? Não. Assim será a sua descendência. E Abraão creu. Aqui é o segredo: quando Deus dá uma promessa, ele gera um sonho no nosso coração. E o segredo é você crer, captar, receber no seu espírito: eu creio nessa promessa. E Abraão creu e ele se tornou o pai de uma grande geração. Veja aqui, Deus estava dando profeticamente duas descendências para ele. As estrelas são as descendências, é uma descendência, e a areia é outra descendência. Hoje nós sabemos que tem duas linhagens de Abraão: a sanguínea e a espiritual. Quem tem fé em Jesus? Biblicamente, Paulo fala que você é filho de Abraão, pela fé. Todos que têm fé são filhos de Abraão. Então, as estrelas simbolizam os filhos da fé em Abraão. Você faz parte daquelas estrelinhas que Deus mandou Abraão contar, quando gerou esse sonho no coração dele. E a areia? A areia é físico, é terreno. São a geração do povo que tem o sangue judeu lá em Israel. Estão entendendo? Deus gerou sonhos físicos e sonhos espirituais sobre a vida de Abraão. Então, Abraão queria, Deus colocou um sonho no coração de Abraão depois do seu chamado, e Deus viu que o que ele mais queria era ser pai. Mas Deus queria lhe dar uma nação. O sonho de Deus é muito maior do que nós podemos imaginar. Deus sempre nos surpreende. Efésios 3:20 fala que ele é poderoso para fazer abundantemente mais, além do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Um outro exemplo que eu quero colocar rapidamente, o exemplo de José do Egito, sonhador. Biblicamente, não tem como falar em sonho sem passar pela história de José do Egito. Embora eu me lembro do pastor lá Danilo Figueira, né, que ele fala que ele está tentando resgatar a identidade de José do Egito, porque, na verdade, se tem uma coisa que José nunca foi, é do Egito. Ele é conhecido como José do Egito, mas até na hora da morte ele falou: tire meus ossos daqui quando vocês voltarem para Canaã, não deixe meus... Quer dizer, o coração dele nunca esteve no Egito. Mas José foi um sonhador. Desde jovenzinho, Deus gerou um sonho no coração dele. Vocês lembram da história? Está lá relatado, lá em Gênesis capítulo 37 até o capítulo 50. Né? Você vai ver o José do Egito, a história de José do Egito. Se você ler Gênesis capítulo 37 até o capítulo 50, você vai ver que José teve um sonho, e nesse sonho, ele, primeiro sonho, ele viu lá, eles estavam lá plantando, e os feixes, viu 11 feixes, e o feixe dele era um pouco maior, e os demais 11 feixes rodearam ele e se curvaram diante dele. Depois ele teve novamente outro sonho, e o outro sonho, ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas estavam se curvando diante dele. E com isso, os irmãos ficaram revoltados, vocês sabem a história, mas ali Deus gerou um sonho no coração de José de ser um dia um governador. De ser um governador. Agora eu fico imaginando. Deus sonhou, Deus gerou um sonho no coração de José de ser um governador, de ser uma grande pessoa, de ser uma pessoa influente no Egito. Aliás, não falou do Egito, ser uma pessoa influente no planeta, vamos dizer. Né? E, de repente, quando ele revela o sonho dele para os seus irmãos, que tinham ciúme dele, primeira coisa que eles fizeram, arrancaram até a roupa dele. Primeira coisa, o que eles mais tinham ódio, é que ele era o filho mimado do pai, ele se sentia amado pelo pai, terreno pelo pai celestial, e tiraram aquela capa bonita dele e jogaram ele na cisterna. E, de repente, vendem ele como escravo. Ali quase mataram ele. Um dos irmãos intercedeu, não deixou matar. Mas o que você faria no lugar de José se Deus falar, gerasse um sonho no seu coração de fazer você uma pessoa muito importante, ser um governador, ser algo importante, algo grande, e de repente, do nada, você não tem nem a roupa do corpo, você perde casa, perde família, perde os pais, perde tudo, e passa a ser um escravo sem ser dono de nada? Foi fácil para José? Mas José não perdeu o foco no propósito. Ele sentia que Deus tinha prometido e Deus ia concretizar. E o tempo passou, foi para o mercado escravo, foi para a casa de Potifar, foi ser tentado pela esposa de Potifar. A Potifera tentou levar ele para a cama, ele resistiu. Resistiu a Potifera, né? A espingarda de matar crente. Né? Resistiu e foi parar na prisão, injustamente. E ficou lá, logo em seguida foram lá dois, o copeiro e o padeiro do rei, tiveram um sonho, e de manhã ele viu que eles estavam com fisionomia de assustados, assim, preocupados. José falou: o que vocês sonharam? José interpretou o sonho deles e cumpriu. No outro dia, dali 3 dias, um foi enforcado e outro voltou, e ele falou pro copeiro: a hora que você voltar a servir o rei, faraó, lembra-te de mim, que eu sou um homem de Deus, por isso vai cumprir o que eu estou falando. Só que eu estou aqui injustamente, não esqueça que eu estou aqui injustamente para o rei me livrar desse cárcere. Só que o copeiro esqueceu, ficou 2 anos José esquecido na prisão. Só que a Bíblia fala que Deus prosperou a casa de Potifar por amor a José. Depois a Bíblia fala que Deus prosperou a prisão, o cárcere, por amor a José. Não dá para entender, né? Como que entende prosperar uma prisão, né? Não sei. Mas Deus prosperou porque ali tinha um homem segundo o coração de Deus, que Deus tinha um propósito na vida dele, gerou um sonho, e ele não desistiu do sonho que Deus colocou no coração dele. Esse homem era convicto do amor de Deus e que Deus tinha tudo sob seu controle. Tudo que estava acontecendo era vontade permissiva de Deus. Que o propósito de Deus ia se cumprir. E depois o faraó teve um sonho e ninguém interpretava. Daí o copeiro lembrou dele. Daí mandou vir, ele interpretou o sonho. E mandou arrumar o faraó, que seriam 7 anos de vacas magras, depois 7 anos de vacas gordas, aliás, 7 anos de vaca gorda, depois os últimos 7 anos de vaca magra, era para fazer um celeiro e recolher 1/5 da produção, para que depois ter fôlego para aguentar os 7 anos de escassez devido à grande seca que viria sobre a terra. E o que aconteceu? Ele falou para o faraó, e você e o senhor precisa arrumar um governador para administrar tudo isso. E faraó consultou os sábios dele e falou, poxa, essa interpretação tem lógica, é precisa. E o faraó falou para ele, consultou os seus sábios, falou, não tem outro homem com essa sabedoria do Deus deles, que nem esse José aí. E, então o faraó pegou, arrancou o anel e falou, a partir de hoje, José, você será o governador de todo o Egito. Depois de mim, você só não pode ser acima de mim, você é a segunda pessoa do Egito. Ou seja, ele amanheceu escravo e dormiu governador, sendo a segunda pessoa mais importante do planeta. Por que eu estou dizendo isso? Porque os propósitos de Deus não podem ser frustrados. José sonhava em ser um governador, mas Deus tinha um propósito maior com José. A seca veio. E os seus irmãos vieram lá para comprar comida. Ele pregou aquela peça nos irmãos, revelou o irmão, perdoou os irmãos. Ele podia ter se vingado dos irmãos, podia ter se vingado da Potifera, mas ele não se vingou, porque ele sabia que todo o processo que ele estava passando não era o propósito, mas era o meio para chegar no propósito. Porque os propósitos de Deus não podem ser frustrados. José queria ser um governador e chegou a ser governador porque Deus colocou no coração dele. Mas o propósito maior que Deus tinha era de não deixar o seu povo, o povo, a menina dos olhos de Deus, morrer de fome sobre a terra. Se não fosse José ter sonhado, Faraó teria morrido de fome. E se não fosse Faraó ter sonhado, José teria morrido de fome. E se não fosse José ter chegado no governo, não, nós não teríamos o Senhor Jesus, porque a descendência de Abraão teria morrido devido à grande seca. Então, o propósito de José era ser um governador. Deus queria alguém para salvar o seu povo. Deus tem colocado sonho no seu coração, mas saiba que o propósito que Deus tem é muito maior do que o seu propósito. E o terceiro exemplo que eu quero dar é de Ana, Maria de, mãe de Samuel, profeta Samuel. Ana, ela também era estéril, ela queria ter filhos, ela se sentiu humilhada, e ela foi lá perante o sacerdote Eli, chorando. Eli achou que ela estava até bêbada, vai lá curar do seu porre, né? Depois você vem aqui para buscar Deus. Ela falou, não, eu estou aflita de alma, eu não bebi não, né? Porque Eli estava acostumado com os filhos dele, que era bêbado, tudo, né? Mas a gente costuma julgar as pessoas pela aparência, mas ali tinha uma mulher aflita de alma. O que ela queria é ter um filho. E Deus usou o sacerdote, o Eli, e falou, daqui um ano você vai ter esse filho. E ela creu, a Bíblia fala que está em 1 Samuel, capítulo 1, do 1 até o 2. Ela creu e... A Bíblia diz que o semblante dela mudou a partir da hora que o homem de Deus falou que ela iria ter um filho. Ela creu, tomou posse daquela promessa. Ela tinha um sonho de ter um filho. E dali 9 meses ela engravidou, ganhou um filho. E ela devolveu, ela prometeu dar para Deus, levou para Deus aquele filho. E depois ela teve mais 6 filhos. Pelo cântico do Ana, dizem que ela teve 7 filhos, né? Mas ela teve Samuel e mais 6 filhos. Ana queria um filho, Deus queria um profeta que marcasse gerações, um profeta que ungisse o primeiro rei de Israel, um profeta que ungisse reis, foi lá ungir depois Davi, lá na casa de Jessé, um profeta que colocou a casa de Israel em ordem. É fruto de uma mulher estéril, que Deus gerou um sonho no coração de ser mãe. A Bíblia fala que Deus faz com que a mulher estéril seja mãe de filho e habite em família. A minha esposa, a pastora Sheila, não podia ter filhos. Nós temos 3 filhos. Está vindo 5º neto. Somos felizes e Deus tem marcado a nossa geração. Sonhos e propósitos. Deus trabalha com propósito. Deus trabalha com propósito. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos? Sonhos e propósito. Todo sonho de Deus tem um propósito. nós temos que procurar alinhar o nosso coração ao propósito de Deus. Um dia lá em Mamborê, um jovem magrelo altão se converteu. E ele viu aquela igrejinha pequena, ele queria vender as vacas para construir banco e começar uma igreja lá em Mamborê, né, pastor Mauro? E de repente ele sentiu queimar aquele chamado, largou um trator lá na fazenda e foi lá e pegou a mala, pôs as suas roupas dentro e foi para o seminário. Chegou lá no seminário, o diretoria do seminário, o reitor, falou: mas quem te enviou? Cadê a carta de apresentação? Não tenho. Mas como que você veio? Como você vai sustentar? Não, Deus vai dar um jeito, eu tenho umas vacas lá, eu vendo, vou sobrevivendo. Ele sentiu um ardor e Deus gerou um sonho no coração dele de ser um ganhador de almas. E graças a esse sonhador, ele veio para Ponta Grossa. E hoje você está sentado numa cadeira aqui, servindo a Jesus, porque um dia o pastor Nelson Braido acertou o desafio do sonho de Deus. Você também é fruto do sonho de Deus através da vida do apóstolo Nelson. Amém? Deus tem propósito. Deus olha lá na frente. Lá em 1962, uma mulher recém-casada, o nome dela Zilá, ela e o marido resolveram ter um filho, e com muita dificuldade tiveram um filho, primeiro filho. E aquele menino nasceu muito doente, chorava dia e noite. Eles eram da Igreja Presbiteriana do Brasil, de Venceslau Brás. E aquela mãe não sabia mais o que fazer. Com 2 meses de vida, aquela criança só estava definhando. Muita febre, ela estava adoecendo cada vez mais, com febre, com dor de barriga, chorava noite e dia, e aquele casal estressado, não aguentava mais. Não sei se alguém aqui já passou por isso, do filho chorar. Quem é mãe aqui, né? Sabe o que elas fazem, que passa da criança, né? Só que imagine 2 meses sofrendo, criança chorando noite e dia, noite e dia. Dor de barriga, não, magro, a pele colada ao osso, era osso e pele, né? Daí aquela mãe desesperada chama o pastor da igreja. Eu não lembro se era reverendo Salmão ou reverendo Arantes. Eu só sei que aquele pastor foi visitar a criança, pegou aquela criança no colo, levantou para cima e falou para Deus: ó Deus, se o senhor tem um propósito com esta criança, cura ela. Se não, leva ela, poupa o sofrimento dessa família, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus que o Senhor poupou, e essa criança sou eu, estou aqui para a glória de Jesus. Deus trabalha com propósito. Queria que você ficasse em pé, fechasse seus olhos. Qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Com os olhos fechados, começa. Os teus sonhos, quando são de Deus, Deus dá convicção, Ele testifica, Ele traz clareza. Os sonhos de Deus sempre vão estar em harmonia com a sua palavra. Os sonhos de Deus jamais vão te afastar de Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, porque Deus trabalha com propósito. Talvez os teus sonhos seja casar, ter filhos, ter netos, ter uma boa casa, ter um bom carro, um diploma, ser um empresário de sucesso, ou até mesmo um pastor ou apóstolo. Mas o sonho de Deus vai muito além. O sonho de Deus é ter você com Ele na eternidade. Deus quer que você ganhe muitas coisas, mas Deus quer, acima de tudo, que você esteja com Ele, ganhar você para Ele, para viver eternamente com Ele, que foi o propósito inicial da criação. Deus quer que você sonhe e Deus quer realizar os seus sonhos, desde que estejam alinhados com o propósito dEle. Isso depende da sua intimidade com Ele. Não tem tempo em vão para Deus. Se você está passando por provas, Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Teu sonho talvez seja de ganhar muitas coisas, mas o maior sonho de Deus é que você seja um ganhador de almas. O céu é um lugar de delícia. O céu é um lugar de gozo. E o teu sonho deve ser estar eternamente com Ele. No final da sua vida, ao abrir os olhos, ouvir o Senhor dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Amados, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Que o Senhor gere sonhos no seu coração, sonhos terreno, curto, médio e longo prazo. Mas que o Senhor também gere sonho no seu coração para ganhar almas para Jesus. Talvez abrir a sua célula, talvez fazer um discipulado, um lar de paz, ganhar almas para Jesus. Porque você não leva nada para a eternidade, carro, casa, bens, dinheiro, ouro, não leva nada. Você vai levar as almas que você ganhar para Jesus. Sonhe, mas sonhe principalmente com o céu, de estar com o Senhor na eternidade. O teu sonho deve ser o de agradar a Deus, estar alinhado com Ele, intimidade com Ele e viver eternamente com Ele. Ele já está no amanhã, porque Ele trabalha com propósito. Que Deus te abençoe nesse sonho. Eu quero que você adore Ele através deste cântico. Eu quero que você continue com os olhos fechados e saiba que Deus está vendo você. Ele quer que você tenha sonhos e Ele tem propósito nos seus sonhos.
Suas mãos e cante, acredito.
Aleluia. Sonhos é a linguagem do Espírito Santo. Sonho é a matéria-prima do agir de Deus. Quando Deus gera sonho, Ele tem um propósito. Queridos, com 2 meses, era para eu ter morrido. Depois dessa oração do reverendo Salmão, ou Arantes, eu não lembro o nome dele. Um fez o casamento, outro... O fato é que eu passei a ter muita saúde. E hoje eu estou aqui com 62 anos de idade, com muita saúde, muito feliz, alegre, todo vigor, falando de Jesus, orando. Jesus tem nos usado para curar enfermos, milagres tremendos têm acontecido. Né? Tem sido privilégio. Não é Jesus que cura, mas um dia o diabo sabia que aquela criança... Como o diabo não sabe o futuro, mas o diabo sabe quando uma criança vai ser bênção. Pela movimentação dos anjos, tentando proteger. Porque quando Deus tem um propósito, o diabo pode se levantar, o mundo pode se levantar, a família pode se levantar, mas nada pode bloquear, impedir que o propósito de Deus se cumpra. Amém? Deus tem propósito da sua vida. Talvez você pense, puxa vida, acho que o Senhor esqueceu de mim. Talvez está terminando os 2 anos da prisão. O faraó vai sonhar e Deus vai te levantar. E você vai assumir o trono em nome de Jesus. Para encerrar, eu queria que você colocasse a mão no coração. Deus conhece o sonho que você tem. Qual é o seu sonho? Jesus ressuscitou muitos sonhos. Jesus devolveu filho da viúva de Naim. Jesus devolveu vista aos cegos. Jesus deu saúde ao paralítico. Jesus ressuscitou mortos. Jesus ressuscita sonhos. Que aquele sonho que talvez está apagado, nessa hora o Espírito Santo está ressuscitando. Porque se você teve, foi porque Deus tem um propósito. E eu quero que você ore comigo. Senhor Jesus, eu creio no teu propósito. Que um dia o Senhor me escolheu, desde o ventre. O Senhor me salvou. O Senhor me comprou pelo teu sangue precioso. Eu creio que o Senhor tem propósitos na minha vida. Eu quero que o meu coração esteja alinhado ao teu coração para que eu possa cumprir o teu propósito, tanto terreno quanto espiritual, lá na eternidade. Meu sonho é fazer a tua vontade e estar para sempre com o Senhor. Cumpre em mim o teu propósito. Eu me rendo a ti, Espírito Santo. Amém? Levante as mãos, vou orar por você. Pai, obrigado pela tua palavra. Abençoamos cada um dos teus filhos aqui. Que cada sonho seja restaurado nesta manhã. E queremos ver testemunhos pipocando de sonhos realizados de acordo com o teu propósito. Mas, sobretudo, Pai, queremos estar na glória muito em breve com o Senhor, andando em ruas de ouro. Queremos sonhar com a Jerusalém Celestial. Portanto, Espírito Santo, traz revelação ao teu povo. Que esse sonho cresça, para que muito em breve possamos estar eternamente com o Senhor. Abençoamos a todos, abençoamos as famílias, os lares, as empresas que estão aqui representadas. Oramos e abençoamos a todos com uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém. E bem forte, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Jesus te abençoe. Um domingo abençoado, uma semana de vitória.